Quando a senhora engenheira chegou à empresa, esta estava sem presidente do CEA há bastante tempo, não era a primeira vez e acho que nem era a segunda. O mesmo já tinha acontecido noutras ocasiões, quer a inexistência de presidente do CEA, quer inclusivamente a questão de não funcionar com os três elementos que a lei prevê na administração. E, portanto, desde que a senhora engenheira saiu naquela altura para assumir as funções de secretária de Estado, a nave lá ficou, e lá ficou até hoje, ao que julgo saber, sem ter um presidente do Conselho de Administração, e isto numa administração com apenas três elementos. Ora, a pergunta também tem a ver com a forma como se gere empresas de caráter estratégico, não apenas na TAP, e esta comissão de inquérito é sobre a TAP, mas a propósito da forma como os governos têm vindo a gerir empresas estratégicas do setor aéreo, eu queria perguntar-lhe, na sua visão, na sua leitura e da sua experiência concreta, que efeitos é que tem sobre a nave esta total falta de respeito para com uma empresa pública estratégica e com os seus trabalhadores e com os cidadãos e com as empresas que, para quem este serviço tem tanta importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão e à forma como eu ingressei na nave, no dia 22 de março, eu recebi um telefonema do Sr. Secretário de Estado Adjunto das Comunicações, o Dr. Hugo Santos Mendes. Ele teve uma conversa comigo, na qual me deu nota de que o futuro Ministro das Infraestruturas e Habitação e o futuro Secretário de Estado das Infraestruturas iriam necessitar de uma liderança para a empresa. Tentou averiguar sobre o meu conhecimento da empresa e sobre os desafios que a empresa enfrenta. Como disse, entendi aquela conversa como meramente exploratória para perceber se aquele tipo de projeto me poderia motivar ou não, não me tendo sido feito nenhum convite para assumir aquela posição. Dias depois da tomada de posse do governo, novo contacto, no qual, então sim, me foi dito, no seguimento da conversa que tivemos há uns dias, gostava de a convidar formalmente para assumir a posição de Presidente do Conselho de Administração da NAVE. Decidi aceitar. Sei também que dias depois, ele deu-me nota nessa conversa também, que a sua chefe de gabinete me iria contactar para que se desse início ao processo da CRESAP, porque qualquer início de funções era um convite, mas sempre sujeito ao escrutínio da CRESAP. Foi-me depois informado quais seriam as etapas para passar na CRESAP, que correspondiam a entregar um currículo atualizado num determinado formato, preencher um longo questionário sobre a minha experiência profissional e de que forma é que essa experiência profissional e formação académica poderia contribuir para o desempenho, podia acrescentar valor para o desempenho de funções na nave, e compreendia também uma entrevista. Essa entrevista aconteceu, não tenho precisa a data, mas eu acredito que possa ter sido durante o mês de abril, ou seja, maio, talvez maio, eu não tenho presente a data neste momento. Foi uma entrevista com duas pessoas da CRESAP, teve uma duração de cerca de, vou ser sincera, não sei se foi uma hora talvez, volta disso, ou seja, uma série de questões que me foram colocadas que eu respondi. Mais tarde fui informada que a CRESAP tinha dado parecer positivo à minha nomeação como Presidente do Conselho de Administração da NAVE. No início de junho, não lhe consigo também precisar a data, telefonei à chefe de gabinete do senhor Secretário de Estado para entender qual seria a data expectável para o início de funções. Fui mais tarde informada que se iria apontar para o dia 1 de julho. O que aconteceu? No dia 1 de julho eu iniciei as minhas funções na nave. Relativamente à remuneração na nave, a remuneração na nave não foi discutida, é a remuneração equivalente à que está prevista para uma empresa do tipo A do setor empresarial do Estado. Eu penso que eram 8.035 euros, 8.000 e qualquer coisa. Eu vou ser sincera, mas sei que era ali colado aos 8.000 euros por mês. Porque compreendia uma parte de salário, uma parte de despesas de representação, umas paga 14 vezes por ano, outras pagas 12 vezes por ano. Relativamente ao contrato de gestão da nave, não foi celebrado nenhum contrato de gestão na nave por uma razão. Eu ingressei na empresa no dia 1 de julho, o CFO foi nomeado para entrar na empresa no início de agosto, 1 de agosto, e eu, como presidente do Conselho de Administração, promovi junto dos meus colegas, dos administradores do Conselho de Administração, logo uma conversa no início, quando o CFO entrou na empresa, para que no prazo de 3 meses os 3 administradores pudessem submeter à UTAM uma proposta de contrato de gestão. Para esse efeito, tive também aquela audiência que tinha solicitado com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que era também importante, para aferir quais seriam os objetivos. Não é? Porque há objetivos operacionais de serviço ao cliente, de segurança, no caso da nave, que são objetivos críticos, e também, naturalmente, objetivos financeiros. Com base nisso, no prazo de 3 meses após a entrada do Chief Financial Officer, foi submetida à UTAM as nossas 3 propostas de contrato de gestão para cada um dos elementos do Conselho de Administração. Até à data da minha saída na nave, não tinha sido obtida resposta por parte da UTAM. Sabia que havia um prazo legal de 3 meses para submeter esse pedido ou para ter o contrato de gestão, mas na verdade num Conselho de Administração com 3 pessoas era muito importante que os objetivos individuais de cada administrador fossem definidos de forma articulada. E por isso a entrada do CFO na empresa era crítica, não é? Para que a equipa, em reunião de Conselho de Administração, esses objetivos pudessem ser definidos, e por isso num prazo de 3 meses foi entregue a nossa proposta à UTAM, não tendo sido obtida resposta. Relativamente à sua última questão, sobre o facto da nave não ter durante alguns períodos presidente do Conselho de Administração, eu acredito que isso se deve também à especificidade da função. É um setor muito específico, não é, é um... É um cargo com muita responsabilidade, por um lado, num setor muito específico em que é importante ter um bom conhecimento da indústria, da forma como uma companhia aérea funciona, da forma como um aeroporto funciona, que entenda o funcionamento, até mesmo o enquadramento regulatório que toda a indústria tem, todo o ecossistema. Eu acredito que não seja muito fácil encontrar recursos com este conhecimento tão abrangente. Sobre o facto de a empresa estar alguns períodos sem presidente do Conselho de Administração, eu acho que isso aplica-se a qualquer empresa, é sempre desejável que os órgãos sociais da empresa estejam completos, porque isso possibilita maior diversidade, melhores práticas de gestão, certamente, melhores práticas de gestão, mas não tenho como lhe comentar ou como lhe responder sobre os períodos específicos em que isto terá acontecido. Espero ter respondido.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Passamos agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Engenheira, eu queria só retocar, retocar, em alguns temas que já foram debatidos. Em primeiro lugar, a conversa que teve com Fernando Medina como Ministro das Finanças, indo para o lugar de Secretária de Estado do Tesouro. A Senhora Engenheira disse que o Ministério das Finanças tutela mais de 100 entidades e, portanto, obviamente não poderiam falar de todas, mas a Senhora Engenheira só foi administradora de uma. E, portanto, não é de estranhar que essa uma pudesse ter sido objeto de uma conversa. E por duas razões. Primeiro, porque é estranho que o Ministro das Finanças não lhe tenha dito que havia uma privatização, porque das 100 ou mais de 100, só uma ia ser privatizada, e era a TAP. E, portanto, que pergunto-lhe se esse processo de privatização, de facto, não foi mencionado de forma nenhuma, porque estava em curso. E era responsabilidade do Ministério das Finanças. Em segundo lugar, se não achou que era importante, e aqui teria de ser iniciativa sua, mencionar ao Ministro das Finanças a forma como foi demitida, porque, quer queiramos, quer não, iria tutelar essa empresa e, portanto, tinha de manter uma relação, uma boa relação com o CEO da empresa, com o CFO da empresa. Não é uma informação pouco relevante para dar ao Ministro que está a chamá-la para ser Secretária de Estado do Tesouro. Penso que até faria parte dessa, só me veio a palavra em inglês, mas dessa capacidade de falar do passado e de mostrar todos os factos importantes do passado. Em segundo lugar, sobre a indemnização. Tenho alguma dificuldade em compreender aquilo que nos diz aqui. Porque o que nos disse é que estaria disposta a renunciar, abdicando de indemnização, se esse pedido fosse feito pelo Ministério, pela tutela, pelo Ministério Setorial ou pelo Ministério das Finanças. Mas, como esse pedido é feito pela CEO, então há lugar a um pedido de indemnização de 1,3 milhões de euros. Não percebo qual é a diferença, uma vez que a CEO lhe disse que tinha o acordo da tutela. E, portanto, porque é que num lugar estaria disposta a rescindir-se a indemnização e na outra situação, para rescindir, pede 1,3 milhões. Tenho alguma dificuldade em perceber também o raciocínio do cálculo, porque muitas vezes na troca de mensagens é dado o exemplo do antigo CEO, António Aldo Neves, que sai da administração e que... CEO não, administrador, que sai da administração e que recebe uma indemnização. Tanto quanto sei... Essa indemnização é calculada pelo, e era na altura que a TAP era privada, mas mesmo assim, pelo valor até ao final do mandato. E como estava até no final do mandato, esse valor foi relativamente reduzido. No caso da Sra. Engenheira, o pedido foi feito pelo valor até ao final do mandato, mais 25%, o que é inédito na forma como são calculadas as indemnizações. Poderia funcionar nos contratos e nas rescisões por mútuo acordo, nos contratos de trabalho, e isso está lá na parte do contrato de trabalho, mas não percebo a lógica de aplicar o mesmo critério à administração. O que queria dizer que seria todos os salários até ao final do mandato acrescidos de 25%. E neste caso, pergunto-lhe, se o que pesou quando decidiu fazer o pedido de indemnização foi o interesse da TAP ou foi... a sua indisponibilidade para sair e a sua falta de vontade ou até irritação com aquilo que se passou e com a decisão da CEO. Gostaria de lhe perguntar também, quando integrou a NAVE, tendo em conta que teve uma nova oportunidade de ler o Estatuto do Gestor Público, porque a NAVE é uma instituição pública, até com umas características diferentes da TAP, se não se apercebeu que havia esta obrigatoriedade de devolver a parte que não é compensada pelo salário na NAVE e se isso não voltou a ser um tema. A Sociedade de Advogados com que fez o acordo na NAVE era a mesma com que a TAP fez o acordo. Tanto quanto sei, foi a Sra. Engenheira até que fez o contrato na TAP com a Sociedade Rebelo de Sousa na altura, antes da sua demissão. Pergunto-lhe se era o mesmo advogado, presumo que não, mas só para ficar claro, se era o mesmo advogado